Na sexta-feira, 20 de dezembro, aconteceu o 22º Encontro Municipal do Milho na comunidade de São Lourenço, interior de Espumoso. Coordenadores extensionistas da Emater de Espumoso e também os convidados palestrantes. Uma das palestrantes da tarde foi Lisandra Mergen, extensionista social, bióloga, especialista em desenvolvimento rural e agricultura familiar. Lisandra, a importância da agricultura familiar no desenvolvimento da agricultura nos dias atuais. Bom dia.
Um bom dia a todos os ouvintes dessa emissora, em especial aos agricultores que estão aqui nos ouvindo também. Eu diria assim, não há desenvolvimento rural sem a agricultura familiar. E a agricultura familiar é a categoria social de maior importância no meio rural. Isso não só eu, somente eu que digo, as pesquisas apontam, né? Agricultura familiar de grande importância no Brasil, em vários países e também regiões do mundo. Então, não há desenvolvimento rural sem agricultura familiar, principalmente aqui na nossa região. E eu diria assim, a importância que ela tem, ela vai muito além, né? Teríamos que mencionar vários aspectos, poderia falar dos aspectos econômicos, poderia falar dos aspectos demográficos e também dos aspectos culturais, entre outros.
Lisandra, e a questão, a agricultura familiar trabalha bastante com a produção. Antes era a produção de alimentos para a família. E isso, com o passar dos anos, tornou-se já um negócio. Muitas agroindústrias hoje, feiras do produtor. A importância desse alimento dentro da economia.
Vamos falar aqui no aspecto econômico, né? A importância que tem. Então, assim, ó, só o fato de a maior parte do alimento que vem ao nosso prato no dia a dia vem do agricultor familiar. Aqui é o primeiro aspecto, né? Na sequência, então, como uma alternativa de renda, que pode ser, né, pela comercialização desses alimentos produzidos para o autoconsumo e também como renda extra, e também como uma fonte de renda não monetária, ou seja, eu produzi o alimento, não precisei comprar, né? Então é um dinheiro que fica no meu bolso, que não precisa sair, um recurso que não precisa sair da propriedade para adquirir fora, sem contar na qualidade desse alimento, que ele é imensurável. Ou seja, eu sei o que eu estou produzindo, eu sei como foi produzido, né? Tem todos os aspectos, envolvimento da família, todos os aspectos também relacionados aos valores, né? O meio rural hoje é um meio de vida. Muitas pessoas vão para fora estudar e retornam porque existe uma oferta, né, de força de trabalho, uma oferta muito grande de força de trabalho oferecida pela agricultura familiar. Ressalto também a questão cultural, os aspectos culturais, né? Onde tem agricultura familiar, tem identidade. As pessoas se identificam com o local onde nasceram, onde viveram, mesmo que saíram muitas vezes da sua cidade. Às vezes tu sai de Espumoso, mas Espumoso não sai de ti. Eu saio de Segredo, mas Segredo não sai de mim. Por quê? Porque eu tenho uma identidade com o lugar, com aquele povo, né, com as etnias. Isso está relacionado aos valores que eu dou em relação aos hábitos alimentares, a gastronomia do local. Então, os aspectos culturais vão muito além ainda do que, por exemplo, a tradição daquela comunidade, a música, a dança, né? Além, então, dos festivais e das festas, existe todo um contexto de grande valorização, né, que só a agricultura familiar tem, é de identidade, de característica dela. E isso precisa ser valorizado, precisa ser resgatado para esta geração e para as futuras gerações. Aqui é o melhor lugar de se viver no meio rural, né? Para quem assim desejar, fazer desse lugar o melhor lugar de se viver, seu modo de vida e com qualidade de vida. É isso que nós precisamos ressaltar.
Ok, Lisandra, a gente agradece então pelo seu tempo, a sua entrevista.
E obrigada a todos então pela oportunidade e um grande abraço aos ouvintes.
Josimar Parisi, técnico da Emater de Soledade, também participou do 22º Encontro do Milho O tema da palestra dele foi boas práticas agrícolas na produção do milho. Como é que está hoje, Josimar, a produção de milho aqui na região de Espumoso? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Nós temos uma situação nessa nossa região, né, que eu trabalho regional de Soledade, que envolve 39 municípios, de Nicolau Vergueiro a General Câmara, mas nós temos um quadro aí um pouco complicado para a cultura do milho, né, o que é diferente para a cultura da soja, que está no início, a fase de desenvolvimento, tem condição de se recuperar. O milho, digamos assim, está passando aí de maneira geral por uma fase de estresse hídrico generalizado. O último, digamos, as últimas chuvas volumosas que aconteceram foram no dia 8 de novembro. São as grandes frentes frias. A partir daí tivemos chuvas semanais, sim, agora também variando aí de 10 a 40 milímetros, nessa região aqui 40 milímetros, região de Soledade, né? E Espumoso também variando de 15 a 40 milímetros. Nesses volumes de chuva, se nós considerar abaixo de 20 milímetros, é pouco na fase que se encontra a cultura hoje. A maior parte das lavouras se encontra na fase de florescimento, enchimento de grãos, ou aí no pré-florescimento. E a evapotranspiração, que é a perda de água por evaporação e perda pela respiração da planta, é muito elevado, passa de 7 milímetros por dia, favorecido aí por um clima quente, com ventos ocasionais também, que favorece essa evapotranspiração. E chuvas semanais de abaixo de 20 milímetros é pouco para a demanda da cultura. Então, o ideal seriam chuvas acima de 40 milímetros, 35, 40 milímetros por semana, para atender a demanda por água, né, da cultura do milho nessa fase.
Josimar, é um período difícil, porque é a transição de primavera para verão, e é uma época assim, que ele fica bastante instável. Uma hora choveu muito e outra hora choveu pouco. Tem alguns locais que o milho está até a metade seco por baixo, e outras estão mais verdinhas porque receberam essas chuvas sazonais que você falou.
Agora tem um aspecto importante aí. A minha palestra foi nesse sentido, foi apresentado algumas imagens aí, que nós temos um trabalho a nível de região, e foi apresentado isso, lavouras conduzidas em unidade de referência técnica, em solos. Sim. Então, nós trabalhamos bastante a questão do solo, né, o perfil do solo, a estrutura do solo, e em áreas descompactadas, em áreas com adaptação de uma haste, né, profunda para abrir fenda no solo para a raiz poder descer, tanto no ano passado como neste ano, 20 dias de sol, que todos os anos acontece, três semanas de sol, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, nessa lavoura não apresentou sintoma de déficit hídrico. Lavoura ao lado com folhas praticamente enroladas, como eu disse, folhas encartuchadas, né, a planta se defendendo, fechando os estômagos para não perder mais água, porque é muito alto o déficit hídrico. Então, esses breves períodos de estiagem talvez não seja tanto questão de estiagem, mas é muito assim uma questão de manejo de solo, que é uma coisa que nós estamos buscando e batendo em cima dessa tecla, né, para convencer. Nós precisamos fazer com que as raízes elas penetrem no solo e busquem água em profundidade, para fazer frente nesse período que nós estamos vivendo hoje, essas duas, três semanas de sol. Não dá para se dizer que é estiagem, e sim um problema maior de manejo de solo. E isso eu tenho constatado na região, esse problema. Lavouras bem conduzidas, bem manejadas, um solo com bom perfil, boa estrutura, o aspecto é normal, é de normalidade, mesmo com esses dias de estiagem. E lavouras, eu não sei como é que é conduzida, sapecadas, né?
Verdade, bem interessante, né? O raciocínio perfeito, porque não é a questão que chove pouco, é a questão da condição do solo para segurar essa água que vem. E o milho ajuda nisso, porque quando há rotatividade de planta, que mexe a terra, que troca o cultivo, isso vem favorecer até esse momento quando há estiagem?
O milho é uma cultura fantástica, porque ela tem um sistema radicular, nós chamamos adventícios, né, ou fasciculado em cabeleira, permeia todos os espaços do solo e ele consegue buscar a estrutura do solo. E tem um aporte de massa seca. Nós fizemos aqui no Rogério Kenny, aqui em Mormaço, uma avaliação a produtividade sem irrigação, 220 sacos por hectare de milho e quase 3 toneladas de massa seca por o aporte de massa seca que proporcionou a cultura. E isso significa 13 toneladas está dentro dos preceitos da agricultura conservacionista de nós conseguir trabalhar para se manter um aporte de massa seca 10 a 15 toneladas por hectare ano. E com isso nós podemos chegar durante 15 a 20 anos nesse tipo de manejo, poder elevar 1% o teor de matéria orgânica. E se nós elevar 1% o teor de matéria orgânica, nós vamos conseguir reter 22 milímetros de chuva a mais, quase que para atravessar esses períodos de 2 a 3 semanas de sol. Então, a questão solo, ela precisa ser mais, dado mais atenção, acompanhar a evolução que temos hoje com sementes de qualidade. Nós temos toda uma estrutura de proteção da planta, fungicida, inseticida, com bastante avanço, genética, enfim, mas a questão solo, ela precisa ser dada atenção, melhorar a estrutura. E o milho na rotação, ele é muito importante e ele não perde também em receita por hectare, não perde para a soja, que às vezes tem essa questão. E bom dizer que nos últimos 7 anos, a última grande seca mesmo foi em 2011 e 2012. A partir daí, 12, 13, 13, 14 e até hoje, nós tivemos safra praticamente normais na região com a cultura do milho. Então, é uma cultura que é importante ela entrar no sistema de produção, na rotação de cultura, isso, inclusive para quebrar o fato de eu plantar milho, vou usar moleco de herbicida diferente daquela usada na soja. Então, aquela planta que é resistente já à herbicida da soja, eu consigo quebrar essa resistência ao fato de eu entrar com essa com a cultura do milho, porque eu vou usar outros tipos de herbicida para isso, né? Isso. Então, estamos vendo aí muitas plantas com resistência, manifestando resistência e se ampliando, e isso nos remete aí a pensar essa questão de sistemas produtivos.
A rotatividade é indispensável, né? E o importante é que isso consiga ser entendido pelo produtor. Porque hoje a produção de milho, os produtores estão meio assim com a produção de milho, às vezes assim, eu não estou colhendo bem e tal, mas são questões técnicas assim, práticas até do dia a dia que podem mudar a situação.
Exato, por isso que nós estamos fazendo a nível de região unidade de referência técnica solo. Mas não é solo depois apresentar os resultados na cultura que é implantada nessa área. E fizemos em final de janeiro do ano, desse ano agora, 2019, no início do ano, fizemos em Mormaço um evento aí, reuniu um grande número de agricultores ali, para constatar que a unidade de referência técnica, ela tem esse objetivo, é ver de perto. Ali a gente adota as tecnologias amparadas pela pesquisa, no caso da Embrapa é um grande apoio, e também é uma maneira de nós irmos mantendo qualificado, atualizado, e poder trazer o agricultor para ver e ele replicar em casa o que está sendo feito. É preciso, o agricultor precisa ver e aí replicar, cabe a ele daí a decisão.
Muito obrigada então, Josimar Parisi.
Muito bem, um bom dia a todos.
Nós conversamos com o chefe da Emater de Espumoso, Lauro Colli. Ele, juntamente com a sua equipe da Emater, organizou o evento 22º Encontro Municipal do Milho. Centenas de pessoas, agricultores, famílias.
Bom dia, Juíci Prats. Bom dia, essa oportunidade da Rádio Planetária que nos dão para divulgar esse evento, né? Um dos últimos eventos da Emater aqui do município de Espumoso nesse ano, o 22º Encontro Municipal do Milho, que ele tem por objetivo mostrar a importância do milho nas propriedades rurais, visando os aspectos de produção e consumo humano e animal. Então, esse é um evento promovido pela Emater Sascar e a comunidade de São Lourenço, com apoio da Prefeitura Municipal, e conta, então, com esse grande objetivo, que é mostrar, divulgar a importância que essa cultura tem na propriedade, no aspecto de rotação de cultura, no aspecto de sustentabilidade nas propriedades rurais. Se fala sempre, quando tem milho, uma propriedade tem tudo. E hoje, atualmente, o milho, além disso, a questão do grão, ele tem um fator importantíssimo com relação à raiz, à descompactação do solo, à estrutura do solo, à própria rotação, ele como parte aí da propriedade como um todo. Então, e nesse dia, nós mostramos, então, através do nosso colega Josimar Parisi, falando sobre boas práticas agrícolas de produção do milho, enfocando, então, esses aspectos aí da produção, da sustentabilidade, da rotação, da importância que ele tem. Também a nossa colega Lisandra, que o Paris é engenheiro agrônomo, né? E faz parte então do nosso escritório regional de Soledade. Também tivemos aí a palestra A Importância de Produzir o Próprio Alimento, né? A colega Lisandra Marja, então, aí do município de Segredo, falando desse importante tema, como produzir seu próprio alimento. E também a nossa colega, no caso, juntamente com toda a equipe aqui da comunidade de São Lourenço, mostrando esse resgate do milho como alimento, né? E no final foi servido então um coquetel de produtos aí à base de milho, produzido então, coordenado pela nossa colega Andréia, a equipe toda da nossa Emater, né? Eu e Andréia, eu como chefe de escritório, ela também, a nossa equipe de campo, a toda a equipe também hoje que não esteve aqui, mas a Dionéia, a parte administrativa, a Dona Avenida, a área de serviços gerais, toda a equipe juntamente então, com a comunidade de São Lourenço, com o apoio da Prefeitura Municipal de Espumoso, mais uma vez então um grande evento mostrando a importância dessa cultura, porque nós já tivemos em outros momentos, nós temos esse ano aqui, através da Comissão Municipal de Estatística e Agropecuária, que faz parte de várias entidades, a Emater, Cepasa, Cotriel, Sindicato Rural, Sindicato de Trabalhadores Rurais, a Cotriel e também aí a Secretaria Municipal de Agricultura, nós temos então esses dados de 1.000 hectares de milho para grão e 500 para silagem. Tivemos em outros momentos até 15, 20 mil hectares de milho. Então, cada ano a gente procura mexer, dar essa importância, essa cultura, para que a gente possa retomar mais uma vez, então, aumentar o nosso plantio. Né? Aumentar o plantio, que ele serve lá, já foi falado anteriormente, como rotação, como importância lá no solo, a questão do alimento, enfim. Ele é um produto completo, juntamente, é claro, né? Junto com a soja, junto com o leite, junto com a agroindústria, enfim, junto com outras culturas, né? Para fazer o trigo, para fazer parte de um todo dentro aí da nossa propriedade. Então, acho que um evento importante que resgatou mais uma vez e o nosso agradecimento, né? Em primeiro lugar, a comunidade de São Lourenço, o nosso agradecimento aí à Prefeitura Municipal pelo envolvimento e pelo apoio dado a essa nossa atividade, a imprensa, rádio, jornal, né, que sempre estão juntos para divulgar essas atividades, e principalmente também todas as famílias, produtores, produtoras e jovens que estiveram junto nesse evento.
Certo, então, a gente agradece. E a Andréia Dalmolin, extensionista e economista doméstica, ela cuidou dos pratos à base de milho. Centenas de opções dá para fazer, desde o grão até a farinha. O que você preparou para o coquetel servido neste encontro, Andréia? Bom dia.
Bom dia. Nós estamos já no 22º encontro do milho. Então a gente tem uma trajetória de preparos, né, acerca do milho assim, para esse encontro. Nós não fizemos nenhum encontro sem oferecer também os preparos culinários. Para esse ano a gente fez uma seleção do que tinha de melhor nos outros encontros e está oferecendo. E você fez uma colocação muito importante, porque o milho, desde o milho verde até a farinha, tem diversas opções de preparo. Pratos quentes, pratos frios, doces, salgados. Nós tivemos no encontro, então, sacolé feito com milho verde, que é a receita base do sorvete. Nós tivemos diversos tipos de bolo, tanto do milho como da maizena, da farinha de milho usada pura com farinha de trigo, também a farinha cozida para preparar esse bolo. Nós servimos milho verde durante o encontro, porque é um alimento riquíssimo, né? E que apetece nessa época, os primeiros milhos verdes sempre são os melhores, né?
Que a gente está com saudade.
Isso, resgatamos então preparos de pão de milho também. Muitas pessoas da comunidade aqui de São Lourenço buscaram aqueles preparos que faziam há muito tempo, conversávamos ainda ontem, teve esfregolá também, que o pessoal chama de torta seca, né? Que é feito com o milho verde, a farinha de milho, aliás, prensadinha assim na forma. Nós tivemos também pão de milho assado na panela, como se fazia antigamente também. Então os preparos que a gente apresentou são diversos e a ideia é sempre mostrar a versatilidade do milho como alimento. Antes da gente servir o coquetel, a colega Lisandra fez toda a fala da importância de produzir o próprio alimento e inserir o milho, então, na nossa alimentação, na alimentação humana, né? Mas eu não posso deixar de lembrar que o milho, ele também serve para alimentação animal. E a gente não pode esquecer que o milho na propriedade, ele ajuda a produzir muitos outros alimentos. Então, dias atrás, quando nós estávamos reunidos aqui, conversando com a comunidade, e o pessoal do grupo aqui das mulheres me colocava, a gente poderia trazer um queijo, poderia colocar alguma coisa nessa linha junto? Eu disse, perfeitamente, até porque queijo é de leite e leite se faz com milho, né? Porque as vacas leiteiras, elas comem silagem, né? E a silagem é de milho. Então, na verdade, o milho, ele ajuda a produzir muitos outros alimentos dentro da propriedade. Então, toda essa diversidade a gente teve oportunidade de demonstrar na comunidade de São Lourenço, então, no nosso 22º Encontro do Milho.
Olha aqui, eu estou vendo na lista torta salgada de milho. Deve ser uma delícia.
Perfeito, tranquilo. Fazer docinho de milho verde, a gente faz com milho verde batido no liquidificador. Milho da espiga mesmo, né? Bate no liquidificador. Mistura com leite condensado, que pode ser caseiro também, né? Pode colocar coco se quiser, apura e faz como se fosse brigadeiro. A gente não está usando o termo brigadeiro de milho verde para não entrar na linha do brigadeiro gourmet, mas é mais ou menos isso. Só que a gente não aromatiza artificialmente. A gente usa o próprio grão do milho, assim como a gente fez com o sacolé, também com o grão do milho, né? Cozinha ele, bate, mistura com os demais ingredientes e aí produz. A gente apresentou sacolé, mas poderia ser na forma de sorvete também. A gente só achou que o sorvete leva mais gordura, então optamos pelo preparo mais light, privilegiando o dia quente que foi, né? Mas tudo dá para se fazer. A torta de milho, ela é excelente para acompanhar refeições, porque ela é uma torta salgada, né? Uma torta salgada de milho verde, mas que fica saborosa também. Assim como outros preparos com farinha, né? Do milho, tudo se faz. Servimos também canjica, foi super bem aceita, né? Que é outro derivado do milho, que é nutritivo, que está presente, né? Na nossa memória afetiva em termos de alimentação e que a gente também não pode esquecer.
Na verdade, ouvindo você falar e vendo a lista das receitas, tranquilamente dá para morar no interior e viver de milho. Praticamente de milho, né? Claro, porque ali vai criar a galinha, o porco, pode alimentar a vaca também, que vai dar o leite, que vai fazer o queijo, a manteiga. Olha que é uma cultura encantadora.
É fantástico, né? A gente chama o milho do grão de ouro, né? Porque tu pode tirar tudo dele. E é verdade. E é por isso que a gente está com tantas edições já desse evento, insistindo em seguir assim cada ano numa comunidade, né? Justamente para valorizar esse alimento, né? E sem falar de solo, que eu imagino que os colegas já comentaram, a parte de rotação de culturas, né? Tudo que ele pode contribuir também em termos ambientais. Então o milho é fantástico, é fantástico. A gente já está programando, na verdade, o próximo Encontro do Milho para 2020.
E a trajetória do milho, como é que ele chegou no Brasil?
O milho, ele é um alimento da América. Você fez uma pergunta a respeito de um assunto que eu gosto muito de falar. O milho é um alimento nosso, né? Porque muitas vezes o pessoal acha que os colonizadores que trouxeram o milho para cá, e não. O milho, ele é da América Central. Então, na verdade, quando ocorreram as grandes navegações, quando Cristóvão Colombo chegou na América Central, ele descobriu o milho e ele é que disseminou, enfim, as navegações em si, é que disseminaram o milho para o resto do mundo. E hoje a gente come polenta e pensa que é um prato típico da culinária italiana, né? Ledo engano. Os indígenas da América Central já usavam o milho como alimento há muito tempo. Ele é um produto nosso, legítimo americano.
Muito obrigada, então. A gente ouviu aí a Andrea Dalmolin, extensionista da Emater, ela que é também economista doméstica. O presidente da comunidade de São Lourenço também conversou com a gente e a gente conversa então com seu Wilson Ottoni. Bastante gente aqui na comunidade, pessoal prestigiando, participando, seu Wilson. É bem importante essas informações que a gente ouviu aí, não é?
Sim, bastante gente, como você viu, temos bastante gente, de diversas comunidades, vários municípios. Temos gente da Emater, de Segredo, de Soledade, pessoal de Esmoza, pessoal do Lauro, da Andréia. Não medir os esforços para fazer esse evento, né, acontecer. Você vê que tá muito bom. Então a gente fica feliz, a comunidade agradece pela presença de cada um, da rádio, de você também, da tua pessoa. E para nós foi uma satisfação. Esse dia de hoje, para nós, é um grande dia de festa. Temos super satisfeitos.
O senhor é produtor de milho?
Sou produtor de milho, sim. Esse ano eu plantei 30 hectares de milho. Experimentar tudo que a Andréia, o pessoal da comunidade, o pessoal de fora que trouxeram também, né, compartilharam com os alimentos. Tudo feito com milho. Temos suco de milho, tem de bolo, broto, como se diz antigamente, é o broto, tem rosca de milho, bastante coisa de milho, feito aqui na comunidade e pessoal de fora das comunidades que vieram também trouxeram para a gente compartilhar junto.
Principalmente as famílias do campo ainda costumam fazer assim em casa, não é?
Sim, sempre a gente faz isso aí. Bom, esse aqui já é a 22ª edição, como se diz, do encontro do milho, né? Encontro do milho. Então, para nós, da comunidade, é uma satisfação. E sempre que quiserem, a gente está com as portas abertas, recebendo o pessoal das outras comunidades, o pessoal da, né, da rádio, das matérias, o sindicato, o Sicred também, as pessoas do Sicred estão compartilhando com nós, a prefeitura. Então, a gente só tem a agradecer.
Verdade, a gente também agradece. Muito obrigada, Silvio.
Não por isso. A gente fica agradecido e muito obrigado por tudo e uma boa tarde. Vamos experimentar o que tem de bom para nós se alimentar depois aí.
O presidente do Sicred de Espumoso, Jair Piovesan, também esteve presente no 22º Encontro Municipal do Milho de São Lourenço e a gente conversou também com ele. Uma tarde quente, boa, e também puderam ouvir, Jair, muitas dicas novamente dadas, porque às vezes o assunto é conhecido, mas é importante você repetir para ir conscientizando da importância do cultivo, da cultura do milho. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Planetário. A gente, atendendo o convite das nossas comunidades do interior, a gente não poderia deixar de participar desse 22º encontro, como você falou, né, Jô? A gente acha importante, como você disse, a rotação de cultura, porque a gente cada vez mais a gente percebe no dia a dia verões cada vez mais quentes, cada vez mais secos, a busca cada vez maior pela água, pela qualidade dos produtos. A gente teve uma tarde de muitas palestras produtivas, dando algum incentivo, alguma maneira de ajudar os nossos agricultores a melhorar a sua produtividade lá no campo. E com a rotação de cultura a gente percebe que eles têm a tendência de melhorar os seus produtos, melhorar suas rendas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E de quebra, ganhamos uma apostilazinha aqui com vários produtos aqui, receitas de como fazer produtos à base do milho. Então, acho que é muito importante para... Não tivemos só os homens que geralmente vão nesse encontro, muitas mulheres, crianças, adolescentes, saberem e perceberem da importância que tem desses encontros promovidos pela Emater. Mais uma vez, a Emater com o Lauro e a Andrea sempre presentes nos encontros e na percepção da necessidade que as comunidades têm, a necessidade que eles têm lá no interior de poderem produzir e exporem os seus produtos, eu diria assim. Gostaria de poder lembrar aqui de que alguns dias atrás estava comentando aqui com o seu Wilson Ottoni, aqui da comunidade do São Lourenço, que em junho tivemos o aniversário da cooperativa e tivemos muitos dessas pessoas que têm essas pequenas agroindústrias em casa e levaram os seus produtos e tivemos a degustação lá após o encontro do Badim, no dia 27 de junho. Então me fez lembrar agora que já tivemos alguns dias atrás, estamos tendo de novo hoje, e é sempre um incentivo para os nossos agricultores a melhorarem cada vez mais a sua performance lá no campo.
Tá certo, ouvimos aí o presidente do Sicred presente também no 22º Encontro Municipal do Milho, Jair Piovesan, com as informações de Joelci Prates.